18.
O problema do calor é que não importa quanto frio você sinta, não importa o quanto você precise se esquentar, no final o calor sempre fica excessivo. Lembro dos muitos invernos que passei com uma fresta da janela aberta, deixando o frio cortante entrar para combater o fogo ardendo na sala do andar de baixo. Algo no ar gelado me ajudava a dormir. E agora o suspiro profundo da brisa de outono me ajuda a ficar calma, me ajuda a esquecer Carl sozinho no abrigo. Eu não devia ter feito aquilo, penso, pressionando a mão contra minha pele febril. Ele não é apenas uma distração, é também uma desilusão amorosa que vai acontecer a qualquer momento. A lealdade dele é, no mínimo, instável. Um dia ele vai partir, ou morrer, ou me trair, como tantos outros já fizeram. Um dia ele vai me magoar. O sol já se pôs completamente. O céu se tinge de tons cada vez mais escuros, de vermelho e laranja. Provavelmente. Não posso confiar nas cores que enxergo. Não posso mais confiar em muita coisa. O abrigo está localizado no topo de um morro, no meio de uma clareira enorme, cercada pela floresta. Tem vista para um vale sinuoso, cheio de árvores, lagos e uma neblina constante e volátil. Cresci na floresta, mas este lugar é tão estranho para mim quanto Archon ou Palacete do Sol. Não existe nada criado por humanos até onde nossos olhos alcançam, nem sinal de um vilarejo, um madeireiro ou de uma vila rural. Mas imagino que exista alguma pista de pouso escondida por perto, se é que o jato ainda pode ser usado. Devemos estar bem no interior da região selvagem, Norta. Bem ao norte, longe de Harbor Bay. Não conheço bem o estado do regente, mas aqui parece a região de Great Woods, dominada pela mata, pelos mares, montanhas verdes e por tundras congeladas que fazem fronteira com Lakeland. A população é esparsa e vive governada pelos calafrios da Casa Glaucon. Um lugar maravilhoso para se esconder. Terminou o seu assunto com ele? Aquilo não é pouco mais que uma sombra apoiada contra o tronco de um carvalho cujos galhos se abrem para o céu. Um jarro d'água já esquecido aos seus pés. Não preciso ver seu rosto para saber que está irritado. Posso ouvir muito bem. Não seja deselegante, digo. Estou acostumada a lhe dar ordens, mas a frase soa como um pedido. Como esperado, ele me ignora e continua a resmungar. Acho que todos os boatos têm um fundo de verdade, mesmo aqueles que o traste do Maven espalhou. Mare Barrow seduziu o príncipe para matar o rei. É um choque saber que ele está mais ou menos certo. Aquilo anda alguns passos tortos para frente, que me lembra um silfo irau rondando antes de dar o golpe final. E ele dá, porque o príncipe com certeza está seduzindo. Se você parar de falar, vou te transformar numa bateria. Se você não parar de falar, vou te transformar numa bateria. É melhor você arrumar ameaças novas, ele diz, com um sorriso desafiador. Está tão acostumado com as minhas intimidações que duvido que eu seja capaz de assustá-lo com alguma coisa. Mesmo que seja a minha eletricidade. Ele é um homem poderoso em todos os sentidos da palavra. Não me entenda mal, estou feliz por você estar segurando as rédeas dele. Não consigo deixar de soltar uma gargalhada. Feliz? Você está pura e simplesmente com ciúmes. Não está acostumada a dividir. E não gosta de ser inútil. Inútil. A palavra o rasga. Posso notar pelo movimento do pescoço dele. Ele se ergue na minha frente, bloqueando as estrelas que começam a nascer brilhantes no céu. A pergunta é: você também está enfeitiçada? Ele está te usando do mesmo jeito que você usa? Não uso ninguém. Estou mentindo. E nós dois sabemos. E você não sabe do que está falando. Você tem razão. Ele concorda baixo. A surpresa quase me derruba. Em mais de 10 anos de amizade, nunca ouvi essas palavras da boca de Killam Warren. Ele é teimoso como uma mula, convencido demais. Um desgraçado, cara de pau na maior parte do tempo. Mas agora, no alto deste morro, ele não é nada do que já foi. Parece pequeno e fraco, um brilho da minha antiga vida que oscila rapidamente para nada. Aperto uma mão na outra para segurar a vontade de tocar meu amigo, como prova que ele ainda existe. Não sei o que aconteceu quando você era Marina. Não estava lá para te ajudar a passar por aquilo. Não vou dizer que entendo ou que sinto muito. Não é o que você precisa. Mas é exatamente o que quero, para poder sentir raiva dele, para não precisar ouvir o que ele está prestes a dizer. Pena que Killam não me conhece tão bem. A melhor coisa que posso fazer é dizer a verdade, ou pelo menos o que acho que é verdade. Embora a voz dele saia firme, seus ombros sobem e descem, junto com a expressão pesada e difícil. Ele está assustado. Cabe a você acreditar em mim ou não. Meus lábios se contraem, deixando escapar um sorriso dolorido. Estou muito acostumada a ser arrastada por aí, a ser manipulada pelas pessoas mais próximas. Até Killam é culpado disso. Mas agora ele me dá a escolha que desejo há tanto tempo. Uma escolha por menor que seja. Ele confia que tenho capacidade para escolher, ainda que eu não venha. Ainda que eu não tenha. Estou ouvindo. Ele começa a falar mais alguma outra coisa, então para. As palavras entalam, se recusando a sair. E por um segundo, seus olhos verdes parecem estranhamente úmidos. O que foi, Killorn? Pergunto com um sussurro. O que foi? Ele repete, balançando a cabeça. Depois de um longo momento, algo se parte dentro dele. Sei que você não sente o mesmo que eu. Em relação a nós. Sou tomada por uma vontade louca de bater a cabeça contra uma rocha. Nós. Parece uma idiotice falar sobre isso. Uma grande perda de tempo e energia. Mas mais do que isso, é vergonhoso e desconfortável. Minhas bochechas ardem vermelhas. Nunca quis ter esta conversa com ele. E tudo bem, ele continua, antes que eu interrompa. Você nunca me viu como eu te vejo. Nem em palafitas, antes de tudo isso acontecer. Sei que um dia, talvez, mas... Ele dá de ombros. Você simplesmente não consegue me amar. Quando eu era Mare Barrow de palafitas, pensava a mesma coisa. Imaginava o que aconteceria se eu sobrevivesse ao serviço militar e visse o que o futuro me reservava. Um casamento de amizade com um pescador de olhos verdes. Filhos para amar. Uma casa pobre em palafitas. Parecia um sonho naquela época. Uma impossibilidade. E ainda é. Sempre será. Não amo Killorn. Não do jeito que ele quer. Jamais amarei. Killorn, balbucio, dando um passo em sua direção. Mas ele dá dois para trás. Killorn, você é meu melhor amigo. É parte da minha família. O sorriso dele escorre tristeza. E sempre serei. Até o dia que morrer. Não mereço você, Killorn Warren. Sinto muito, falo, engasgando. Nem sei o que mais posso dizer. Nem sei do que estou me desculpando. Não é algo que você seja capaz de controlar, Mare. Ele responde, ainda distante. Não podemos escolher quem amamos. Bem que eu gostaria, mas qualquer outra coisa. Me sinto destroçada. Minha pele ainda está quente do abraço de Cal. Ainda se lembro do toque dele apenas uns minutos atrás. Mas, bem no fundo, contra todas as fibras do meu ser, penso além da clareira, nos olhos cor de gelo, na promessa vazia e no beijo a bordo de um navio. Você pode amá-lo quanto quiser. Não vou impedir. Mas por mim, pelos seus pais, pelo resto de nós, por favor, não deixe controlar você. De novo, penso em Maven. Mas Maven está longe. Uma sombra nas margens do mundo. Ele pode estar tentando me matar, mas não vai me controlar. Não mais. Killorn deve estar se referindo ao outro irmão, ao filho caído da Casa Calore. Cal. Meu escudo contra as cicatrizes e os pesadelos. Ele é um guerreiro, não um político, um criminoso. Não tem capacidade para manipular ninguém, muito menos eu. Simplesmente não faz parte da natureza dele. Ele é prateado, Mare. Você não sabe do que ele é capaz. Nem o que ele quer de verdade. Duvido que o próprio Cal saiba. O príncipe exilado está mais à deriva do que eu, sem criados ou aliados, além de uma garota elétrica e temperamental. Ele não é o que você pensa, digo. Não importa a cor do sangue dele. O rosto de Killorn assume uma expressão leve, claramente desprezo. Você não leva isso a sério. Não levo, digo, triste. Eu sei. Isso torna as coisas muito mais difíceis. Antes, eu acreditava que o sangue era tudo do mundo. A diferença entre a luz e a escuridão. Uma divisão irrevogável e intramponível. Tornava os prateados poderosos, frios e brutais, desumanos até, quando comparados aos meus irmãos vermelhos. Mas pessoas como Cal, Julian e até mesmo Lucas me mostraram como eu estava errada. Os prateados são humanos como nós, cheios dos mesmos medos e esperanças. Não estão livres do pecado, mas também não estamos. Nem eu estou. Se ao menos fossem os monstros que Killam pensa que são, se ao menos as coisas fossem tão simples. No fundo do meu coração, invejo o ódio teimoso de Killorn. Gostaria de poder compartilhar dessa ignorância, mas já vi sofrer demais. Vamos matar Maven. E a mãe dele. Acrescento, com uma segurança gélida. Matar o fantasma. Matar a sombra. Com a morte dele, os sanguinovos estarão a salvo. E Kaos estará livre para recuperar o trono. Para fazer tudo voltar ao que era antes. Isso não vai acontecer. Ninguém deixaria voltar ao trono. Vermelho ou prateado. E até onde sei, ele não quer. Mesmo? Detesto o sorrisinho que se desenha no rosto de Killorn. De quem foi a ideia? De matar Maven. Como não respondo, seu sorriso aumenta. Foi o que eu pensei. Ele conclui. Obrigada pela sinceridade, Killorn. Minha gratidão o pega desprevenido, surpreendendo tanto quanto me surpreendeu. Ambos mudamos muito nos últimos meses. Não somos mais o garoto e a garota de palafitas, prontos para discutir por todo e qualquer assunto. Esses dois eram apenas crianças e desapareceram para sempre. Vou lembrar do que você disse, claro. Falo. Minhas aulas nunca foram tão úteis, ajudando a dispensar Kilon sem magoá-lo, como uma princesa faria com um criado. Mas Kilon não se deixa vencer facilmente. Ele estreita os olhos até virarem dois riscos verdes escuros penetrando minha máscara de cortesia. Parece tão enojado que penso que vai cuspir. Um dia, em breve, você vai se perder. Ele sussurra. E não vou estar ao seu lado para te trazer de volta. Dou as costas para o meu amigo mais antigo. As palavras dele machucam e não quero ouvi-las, por mais que façam sentido. As botas dele pisam forte na terra dura à medida que ele se distancia e me deixa ali, parada, olhando para as árvores. Ao longe, o jato chia ao retornar para nós. Ficar sozinha é o maior de todos os meus medos. Então por que faço isso? Porque afasto as pessoas que amo. O que é de errado comigo? Não sei. E não sei como mudar. Reunir o exército é a parte fácil. Os registros de Harbor Bay nos levam a todos sangue novos nas cidades e vilarejos da região de Beacon, desde Concorda e Taurus até os portos semi-alagados das Ilhas Vaughan. A lista de Julian nos ajuda na expansão, até que todas as partes norte estão em nossas mãos. Mesmo Delphi, a cidade mais ao sul do reino, está apenas algumas horas de distância de jato. Cada povoado, por menor que seja, recebeu mais tropas e soldados prateados com ordens para nos pegar e nos entregar ao rei. Mas eles não conseguem vigiar todos os alvos ao mesmo tempo, e Maven ainda não é forte o bastante para sequestrar centenas de pessoas de um dia para o outro. Atacamos ao acaso, sem padrão, e geralmente os pegamos prevenidos. Às vezes temos sorte, eles nem fazem ideia de que entramos na cidade. Shade prova sua utilidade dia após dia, assim como Ada e Nyx. O poder dela nos ajuda a encontrar caminhos ao redor das muralhas da cidade. O dele nos ajuda a atravessá-las. Mas uma hora tudo sempre chega em mim. Sou sempre eu a confrontar cada um dos sangue novos, explicar o que são e que tipo de ameaça representam para o rei. Então lhes ofereço uma escolha. Eles sempre escolhem viver. Sempre nos escolhem. Distribuímos salvo-condutos às famílias, encaminhando os que ficaram para trás aos vários santuários e bases operadoras pela Guarda Escarlate. Pelo comando, como Farley diz, cada vez mais misteriosa. Alguns são até mandados a Tuck, atrás de segurança do coronel. Ele pode odiar sangue novos, mas Farley me garante que ele não vai rejeitar vermelhos de verdade. Os sangue novos que encontramos estão assustados, outros raivosos, mas alguns ficam surpresos, geralmente as crianças. A maioria não sabe o que é. Mas alguns sabem, e já são assombrados pela mutação do nosso sangue. Na periferia da cidade de Haven, encontramos Luther Carver, um menino de 8 anos, de cabelo preto e fino, pequeno para a idade, filho de um carpinteiro. Encontramos Luther na oficina do pai, dispensando da escola para aprender a profissão. Levo pouco tempo para convencer o Sr. Carver a me deixar entrar, embora ele observe Cal e até Nix com desconfiança. O menino se recusa a me encarar, seus dedos minúsculos agitados de nervoso. Ele treme quando falo com ele e insiste em me chamar de garota elétrica.
Seu nome está na lista porque você é especial, diferente.
Conto a ele. Você sabe do que estou falando? O menino sacode a cabeça com violência. Sua franja comprida balança de um lado para o outro. Mas o pai está de pé, atrás dele como guardião. Solene e devagar, ele faz que sim com a cabeça.
Tudo bem, Luffer. Não é motivo nenhum para ter vergonha. Digo, estendendo a mão por sobre a mesa, sobre a marchetaria, certamente feita por Carver. Mas os dedos do garoto não se deixam tocar. Recuo para o colo, para fora do meu alcance.
Não é nada pessoal, Carver diz, pousando a mão sobre o ombro do filho para tranquilizá-lo. Luffer, não. Isso não quer fazer mal a vocês. Isso vem e vai. Está piorando, como viram. Mas vocês vão ajudar, não vão?
O infeliz parece sofrer, e sua voz quase falha. Meu coração sofre por ele. Pergunto o que meu pai faria nessa situação. Diante de pessoas que entendem seu filho, que podem ajudar, mas que precisam levá-lo embora.
Você sabe por que ele é assim?
Carver pergunta. Eu mesma já me fiz essa pergunta muitas vezes, e já a ouvi de quase todos os sangue novos, mas ainda não tenho resposta. Sinto muito, mas não sei, senhor. Sabemos apenas que os poderes vêm de uma mutação, algo inexplicável no nosso sangue. Pensa em Julian e nos seus livros, na sua pesquisa. Ele nunca chegou a me ensinar mais sobre o cisma. momento da antiguidade quando o sangue prateado separou do vermelho, resultando no mundo de hoje. Suponho que o novo cisma tenha começado com sangues como o meu. Ele estava me estudando antes de ser capturado. Estava tentando descobrir a resposta para essa pergunta, mas não teve chance de encontrá-la. Cal muda de posição e, quando ele contorna a mesa, espero ver a máscara intimidante que ele sempre veste. Em vez disso, abre um sorriso bondoso, tão largo que quase chega aos olhos. Então se ajoelha para encarar Lúfia nos olhos. O menino fica fascinado, atônito não apenas pela presença do príncipe, mas também por receber essa atenção total. — Alteza! — ele chia, e até tenta fazer uma reverência. Atrás do menino, o pai não demonstra a mesma etiqueta e franza a testa. Príncipes prateados não são seus visitantes prediletos. Ainda assim, o sorriso de Cal aumenta, e seus olhos estão fixos no menino. — Por favor, me chame de Cal. Ele diz, estendendo a mão. De novo, Lúfer se afasta, mas Cal parece não se importar. Na verdade, aposto que já esperava por isso. Lúfer cora, e suas bochechas vibram em um tom vermelho, escuro, adorável. — Desculpa. — Não foi nada, Cal responde. Na verdade, eu fazia a mesma coisa quando era pequeno, pouco menor que você. Mas eu tinha muitos, muitos professores, e eu precisava deles também. Acrescenta, com uma piscadela. Apesar do medo, o menino sorri um pouco. — Mas você só tem o seu pai, não é? O menino engole em seco. Sua pequena garganta vacila. Então faz que sim. Eu tento, Carver diz, segurando o ombro do Miri novamente. Entendemos, senhor, digo a ele. Mas que qualquer um. A curiosidade de Lúfer é maior que a minha timidez, e o menino cutuca Cal com o sapato. O que deixava você com medo? Diante dos nossos olhos, as mãos espalmadas de Cal se acendem numa chama quente e agitada, mas também estranhamente belo. Um fogo lento e dançante, amarelo e vermelho, preguiçoso nos movimentos. Se não fosse pelo calor, pareceria uma obra de arte, não uma arma. Não sabia controlar isso, Cal diz, deixando a chama brincar entre seus dedos. Tinha medo de queimar as pessoas. Meu pai, meus amigos, meu... A voz dele quase trava. Meu irmão mais novo. Mas aprendi a fazer o fogo me obedecer, a não machucar as pessoas que eu queria proteger. E você também pode aprender, Lúfer. Enquanto o garoto observa, fascinado, seu pai não parece tão convencido. Mas este não é o primeiro pai que encontramos. Estou preparada para sua próxima pergunta. Esses que você chama de sangue novos, eles podem fazer isso também? Podem controlar o que são? Minhas próprias mãos se cobrem com teias de faíscas, cada uma formando um raio perfeito de luz roxa antes de desaparecer por completo na minha pele, sem deixar vestígios. Sim, podemos, Sr. Carver. Com uma velocidade surpreendente, o homem pega um vaso de uma prateleira e o posiciona na frente do filho. Dentro dele, uma planta. Uma samambaia, talvez, brota da terra. Qualquer outra criança ficaria confusa, mas Lúfer sabe exatamente o que o pai quer. — Vá em frente, garoto. Ele incentiva, com uma voz doce e gentil. — Mostra que precisa de conserto. Antes que eu possa me arrepiar com a frase, Lúfer estende a mão trêmula. Seus dedos roçam de leve a ponta de uma das folhas de samambaia, um movimento preciso. Nada acontece. Tudo bem, Lúfer, Carver diz. Pode mostrar para eles. O garoto tenta de novo, com a testa franzida de concentração. Desta vez, ele pega a samambaia pelo caule e a segura na mãozinha. Devagar, a planta se curva ao toque dele, escurecendo, se dobrando sobre si. Morrendo. Enquanto assistimos a cena, atônitos, Carver pega outra coisa na prateleira do fundo e joga no colo do filho. Um par de luvas de couro. Cuidem bem dele, diz. Seus dentes cerram, apertados para conter a tempestade em seu coração de pai. Prometam que vão cuidar bem dele. Ele não treme quando aperto sua mão. Ele deu a minha palavra, Sr. Carver. Só quando voltamos ao abrigo, e começamos a chamar de furo, me permito um momento sozinha. Para pensar, para dizer a mim mesma que a mentira foi bem contada. Não posso prometer com certeza que aquele menino ou que os outros como ele vão sobreviver ao que está se aproximando. Mas definitivamente espero que ele sobreviva. Vou fazer tudo o que posso para isso acontecer. Mesmo que o poder terrível desse menino seja causar a morte. As famílias de sangue novos não são as únicas a fugir. As medidas tornaram a vida dos vermelhos bem difícil. Pior do que nunca, levando muitos deles à floresta e fronteiras em busca de um lugar onde não fossem reforçados a trabalhar até morrer ou enforcados por dar um passo em falso. Alguns estão a poucos quilômetros do nosso acampamento, seguindo para o norte, rumo a uma fronteira já atingida pela neve do inverno que se aproxima. Killorn e Farley querem ajudá-los, oferecer comida e remédios. Mas Cal e eu rejeitamos essa ideia. Ninguém pode saber onde estamos. E os vermelhos em marcha não são exceção, apesar de seu destino cruel. Vão caminhar para o norte até encontrarem a fronteira com Lakeland. Alguns serão forçados a se juntar às legiões que sustentam a linha de frente. Outros podem ter a sorte de passar para sucumbir ao frio e à fome na tundra, em vez de morrer embaleados numa trincheira. Meus dias se tornam parecidos. Recrutar, treinar, repetir. A única coisa que muda é o clima, à medida que o inverno se aproxima. Agora, bem antes do amanhecer, quando acordo, o chão está coberto de uma camada grossa de neve. Cal precisa aquecer o jato todos os dias para liberar as rodas e engrenagens congeladas. Ele nos acompanha até o próximo sangue novo, quase sempre pilotando o jato. Mas às vezes ele fica, pois prefere ensinar. Eide o substitui nesses dias, pilotando tão bem quanto ele, tendo aprendido com velocidade e precisão sem iguais. E o conhecimento que tem de Norta, de tudo na verdade, desde os sistemas de esgotos até as rotas de suprimentos, é impressionante. Não consigo sequer imaginar como o cérebro dela é capaz de armazenar tanta coisa e ter espaço para mais. Ela é uma maravilha para mim, bem como todo o sangue novo que encontramos. Quase todos são diferentes. E seus poderes estranhos estão muito além do que qualquer prateado é capaz de fazer e do que posso imaginar. Luffy segue com suas tentativas cuidadosas de controlar seu poder, murchando desde brotos até árvores. Cal acha que ele pode usar esse poder para curar a si mesmo, mas ainda temos que descobrir como. Outra sangue nova, uma idosa que pede para ser chamada de Nanny por todos, parece capaz de mudar a aparência física. Deu a nós um belo susto quando decidiu dançar valsa pelo acampamento, disfarçada de Rainha Laura. Apesar da idade, espero poder usá-la em alguma missão em breve. Ela se esforça ao máximo no treinamento de Cal, aprendendo a tirar e usar facas junto com os outros. Isso torna o acampamento um lugar bem barulhento, claro, o que com certeza chamaria atenção, mesmo no interior de Great Woods. Mas uma mulher chamada Farrah, a primeira recrutada depois de Ada e Nyx, é capaz de manipular o som. Ela absorve as ondas das explosões e dos disparos, sufocando-as de modo que nenhum eco se espalha pelo vale. À medida que os sangue novos expandem seus poderes, aprendendo a controlá-los, como eu, começo a ter esperança. Cal é um excelente professor, sobretudo para as crianças. Elas não têm os mesmos preconceitos dos mais velhos e passo a segui-lo pelo acampamento ao final do treino. Graças a isso, a presença do príncipe exilado começa a agradar os sangue novos mais velhos. É difícil odiar Cal quando ele está rodeado por crianças implorando por outra aula. Até Nyx parou de olhá-lo com raiva, embora ainda se recuse a fazer qualquer coisa com Cal que não seja bufar na cara dele. Não sou tão talentosa quanto o príncipe e chego a temer os treinos de manhã e do fim da tarde. Quero culpar o meu cansaço pelo desconforto. Gasto metade dos meus dias recrutando gente, viajando até o próximo nome da lista. Mas não é só isso. Simplesmente sou uma péssima instrutora. Trabalho mais com Kifa, cujo poder é mais físico e parecido com o meu. Ela não é capaz de criar eletricidade ou qualquer outro elemento, mas pode destruir. Como um oblívio prateado, ela consegue explodir objetos, estourá-los em nuvens impactantes de fumaça e fogo. Enquanto oblívios comuns ficam restritos às coisas que conseguem tocar, Kifa não tem essa limitação. Ela espera pacientemente, focando na pedra em minha mão. Faço o máximo para não me encolher diante de seu olhar, explosivo, sentir que é capaz de fazer. Na curta semana desde que encontramos, ela passou da destruição de bolas de papel, folhas e galhos para pedras sólidas. Como os outros sangue novos, tudo que precisa é de uma chance real de revelar seu verdadeiro eu. Então seus poderes também se revelam, como animais finalmente saindo da jaula. Os outros se mantêm bem longe enquanto ela treina, deixando o canto mais distante da clareira livre para a gente. Eu não posso fazer o mesmo. Controle, digo, e ela sente. Gostaria de ter mais a oferecer. Minhas instruções são terrivelmente pobres. Eu mesma só tenho um mês de treinamento nas costas, boa parte dado por Julian, que nem era instrutor de verdade, para começo de conversa. Além disso, esse treinamento era incrivelmente pessoal, e tenho dificuldade em explicar minhas intenções para Kifa com precisão. Controle, ela repete. Seu olhar se estreita, intensificando o foco. É estranho. Seus olhos cor de barro não têm nada de notável, apesar do poder que contém. Assim como eu, Kifa vem de um vilarejo à beira de um rio e pode passar por uma irmã mais velha ou uma tia minha. De acordo com os registros, ela era professora. Quando jogo a pedra para cima com toda a força que tenho, lembro do instrutor Arven e do seu treinamento. Ele nos fazia atingir alvos com nossos poderes para aperfeiçoar nossa mira e concentração. No Sário, me tornei o alvo dele. Ele quase me matou. Ainda assim, aqui estou, ou eu copiando seus métodos. Fico com a impressão de que isso é errado. Mas funciona. A pedra se desmancha em pó no ar, como se uma microbomba tivesse explodido dentro dela. Kifa bate palmas e me obrigo a fazer o mesmo. Me pergunto se ela vai se sentir diferente quando seus poderes forem testados contra a carne, e não pedra. Imagino que posso pedir para Killorn nos trazer um coelho para descobrirmos. Só que ele está mais distante a cada dia. Assumi a responsabilidade de alimentar o acampamento e passo a maior parte do tempo pescando e caçando. Se não estivesse tão preocupado com os próprios afazeres, recrutando e treinando, tentaria livrá-lo disso. Mas mal tenho tempo para dormir, quanto mais para convencer Killorn a voltar a ser parte do rebanho. Quando a primeira nevasca cai, já temos 20 sanguinovos morando no acampamento, desde velhos criados até meninos agitados. Por sorte, o abrigo é maior do que eu imaginava no começo, estendendo-se por trás da montanha num labirinto de câmaras e túneis. Alguns ambientes têm claraboias, mas a maioria é escura, então também temos que roubar lanternas em cada lugar que visitamos. Durante a primeira nevasca, o furo oferece abrigo para todos os 26 de nós dormirem confortáveis. Ainda tem espaço para mais. A comida é abundante, graças a Killorn e Farrah, que o torna um caçador silencioso e mortal. Cada leva de recrutas vem acompanhada de mais suprimentos, desde roupas de inverno, fósforos, até um pouco de sal. Farley e Kranz usam suas conexões no mundo do crime para conseguir o que precisamos, mas às vezes recorremos ao bom e velho roubo. Em um mês, já somos uma máquina bem treinada e escondida. Maven não nos encontrou, e nos mantemos de olho nele no melhor jeito que podemos. Os quadros de anúncio e os jornais facilitam a tarefa. O rei visita Delphi. Rei Maven e Lady Evangeline revistam as tropas no Forte Lecância. Turnê da coroação atravessa o estado do rei. As manchetes dão a clarização precisa, e sabemos o que isso quer dizer. Sangue novos mortos em Delphi, Lecância e em todo lugar que ele visita. A sua suposta turnê de coroação não passa de mais uma fachada para ocultar um desfile de execuções. Apesar de todos os nossos poderes e truques, não somos rápidos bastante para salvar todos. Para cada sangue novo que encontramos e trazemos para o acampamento, há outros dois pendendo em forcas, desaparecidos ou sangrando na sarjeta. Alguns corpos trazem indícios de uma morte realizada por magnetrons, pessoas espetadas ou estranguladas por barras de ferro. Ptolemos está, sem dúvida, aproveitando a luz do rei para brilhar, embora Evangeline talvez também esteja. Logo ela será rainha, e com certeza vai fazer de tudo para manter Maven bem próximo. Antes eu ficaria furiosa com isso, mas agora não sinto nada além de pena pela jovem Magnetron. Maven não é Cal, e vai matá-la se julgar necessário. Assim como está matando os sanguinovos. As mortes mantêm só as mentiras vivas, nos mantém na condição de fugitivos. Maven errou nos cálculos. Ele acha que uma quantidade certa de cadáveres vai me fazer voltar. Mas não vou voltar.
Ok, gente, nós damos mais um capítulo. Eu pensei que talvez fosse dar para ler dois capítulos, mas é um capítulo grande demais. Nós damos o capítulo 18. Paramos na página 292. Na página 293 começa o capítulo 19. É, gente. É, foi um capítulo legal, foi um capítulo interessante. Finalmente a Victoria Vaillard, ela não tá, tipo, falando cada segundo de cada momento do que tá acontecendo. E isso, pra mim, é bom. Porque ela tava realmente, tipo... Ela tem ou tinha essa mania, realmente, né, de falar exatamente cada segundo o que tá acontecendo. E agora que não tá disso, né, agora que ela tá fazendo meio que um time-lapse, né, ela tá meio que falando mais ou menos o que que tava acontecendo, não exatamente falando de o que que tá acontecendo naquele segundo, mas, tipo, só dando uma passagem rápida do que aconteceu, né, nesses últimos meses. Perfeito, maravilhoso, muito bom, excelente, adorei. Assim, foi realmente muito bom a gente ter isso, porque a gente teve, né, uma noção de várias coisas, né, nós tivemos noções de vários personagens, de várias situações, de vários momentos, de várias características, de passagens e de tudo. Isso pra mim é muito melhor do que você realmente vir colocar cada segundo, de cada momento, de cada dia. É, então, muito bom mesmo. O último episódio foi excelente. Esse episódio também é muito bom também. Eu gostei bastante. Espero que ela continue assim, porque para mim agora só tá indo ladeira para cima. Espero que não desça, né? Espero que continue dessa forma, porque foi tá bem interessante. É interessante, né, que também que ela foi colocando, né, os poderes de alguns dos personagens. E alguns dos poderes eles são parecidos, né, com alguns dos prateados, e alguns outros poderes são mais competentes, digamos assim, ou são mais fortes ou algo do tipo. Tipo, a Kifa, é o nome dela? Kafa? Kifa, não sei qual é o nome dela. Kifa, é a Kifa. Ela é um personagem interessante, né? Que falou exatamente que ela era parecida com esqueci o nome do bicho lá, deixa eu ver se eu acho. Oblivio. Como os Oblivios, só que, tipo, ela pode só com um olharzinho destruir você. Isso é bem interessante. Outra coisa também que eu achei interessante foi a Mare falando, né, do Julian. E falando que parece que teve uma separação, né, entre os vermelhos e os prateados. Tipo, houve meio. No início, vamos falar como se fosse a Bíblia. No início, era um só. E depois se partiu. Ai, Deus. Tem uma passagem na Bíblia que era mais ou menos assim, né? No início era escuridão, então era alguma coisa assim, né? No início era nada, né? Eu não lembro. Essa era passagem de Gênesis. Eu não li a Bíblia, tá? Meus pais eram ateus, então, tipo, não vivi por dentro desse mundo católico, evangélico, né, religioso em geral. Então, eu realmente não conheço. Eu conheço pouco da Bíblia. Então. Mas tem alguma coisa desse tipo, não tem? No início era nada, no início era escuridão, e então houve luz, alguma coisa do tipo. Mas enfim. Então parece que tinha mais ou menos essa ideia, né? No início era um, então viraram prateados vermelhos. Eu achei isso super interessante. E aí parece, né, a Mare falando, né, que a mutação criaram outros. Aí simplesmente. Não são mais prateados e vermelhos, são agora prateados e vermelhos e sangue novos. Isso me fez pensar, né? Porque é sempre assim, eu realmente não consigo acreditar que vai mudar. Mas os prateados viram que eles eram mais fortes do que os vermelhos. E eu acredito que foi assim, né? E isso fez com que eles tomassem o poder. O que que vai impedir do sangue novo simplesmente irem tomarem o poder dos prateados e dos vermelhos? Que teoricamente os sangue novos são uma mutação ainda mais forte do que os prateados. Os sangue novos. Eu falei sangue novos, não falei? Então, o que impede dos sangue novos se sentirem superiores aos prateados e aos vermelhos e aí não começarem um negócio todo de tipo, ah, eu sou melhor do que você, então se curvem perante mim, ou alguma coisa do tipo. Isso me deixou um pouco desconfortável. Porque, assim, eu não acredito, eu realmente não consigo acreditar nessa bondade superior dos seres humanos. Eu não acredito que se. Realmente, se isso acontecesse no nosso mundo, ia acontecer mesmo, dos prateados iam tomar. Eu tomar o poder à força, realmente isso ia acontecer. Mas o que que vai ter para. Eu não sei, eu criei uma linha de raciocínio, só que aí eu perdi ela no meio que eu tava raciocinando. Ai, Deus. Enfim, mas o que que torna os sangue novos? Porque assim, será que a Mer vai virar rainha? Porque ela já é chamada de rainha vermelha, né? E todo mundo já sabe que ela é garota elétrica, tá todo mundo chamando de garota elétrica. E nós não sabemos para onde. O Cal com certeza não vai poder voltar para a corte, né? Eu já falei isso aqui. E aí o Kilon perguntando: ah, você tem certeza que ele não vai querer ir para a corte, voltar para a corte dele, né? Ele não vai querer ser rei? E aí a Mer ficou tipo: opa, ele não falou nada disso. Eu, né? Tá vendo? E aí o Kilon. Ai, gente, tem muita coisa para falar aqui. Quer dizer, mais ou menos muita coisa. É só porque eu tava querendo falar, né, da parte deles, dessa. Ah, era isso que eu tava falando, que eu não acredito que o ser humano, tendo poder, ele vai fazer o caminho certo e, tipo, tentar ajudar os outros ao invés de tomar poder à força. Eu realmente não acredito nisso, não. Eu acho que nós somos. É, acho que tem, tipo, um punhado de gente que sim. Que no início poderia até pensar que sim, mas o poder meio que sobe a cabeça das pessoas. E eu acho que isso seria terrível. E eu acho que não daria certo. Eu acho que se tivesse, no atual momento, separação entre prateado e vermelho, eu acho que seria muito, muito óbvio, sabe? Essa questão de preconceito e de poder e de privilégio, né? Vamos utilizar esta palavra aqui, e de privilégio. Então, eu realmente acredito que não teria essa diferença. Eu realmente acredito que as pessoas subiria na cabeça das pessoas, sabe? Esse poder. E não ia ter, tipo, um mundo melhor. Poderia até ter. É que nem como a gente lá na Revolução dos Bichos. No começo, sim. No começo é tudo lindo e maravilhoso. Mas é corrompido. É completamente corrompido. Eu realmente acredito que no final seria corrompido. Eu acredito que o início seria bom, mas no final das contas seria corrompido, porque umas pessoas querem ser mais espertas do que as outras, e outras pessoas querem acreditar que o que está acontecendo é algo bom. Então, tipo, eu realmente não consigo, eu não tenho essa fé na humanidade. Tem muitas pessoas que têm essa fé na humanidade. Eu infelizmente não consigo ser uma dessas pessoas. Eu obviamente, tipo, não vou tomar vantagem, não vou fazer nada disso. Mas assim, eu sei lá, eu só não consigo acreditar. Eu vou lutar, né, para tipo, para ter um mundo melhor. Vou lutar para os nossos direitos, mas eu não acredito que vai ser perfeito. Eu não acredito que vai ser tipo, sei lá, um mundo realmente igualitário. Realmente é quase impossível. É praticamente impossível, porque quanto mais justo você tenta deixar as coisas, mais as pessoas que têm tudo se sentem ameaçadas. Não porque tá tirando alguma coisa delas, mas porque elas se sentem diminuídas. Porque o que é privilégio para elas, elas não querem entregar para as outras pessoas. Porque elas não conseguem entender. Que elas acham que elas vão perder aquilo. Porque é um privilégio tão grande para elas que elas não querem perder. Então, é uma noção, né? Obviamente, eu não tenho esse pensamento de que, tipo, porra, se pessoas homoafetivas quiserem casar, isso não vai me impedir de casar e não vai estar acabando com a família tradicional brasileira. Isso não vai acontecer, sabe? Isso é burrice. Então, tipo, mas mesmo assim, tem gente que acha que vai afetar de alguma forma. Eu só fico, por quê? Sentido? Qual? Onde? Cérebro? Parar? Onde? Então, assim, é bizarro, mas acontece. Então, eu não consigo acreditar que um dia isso vai melhorar. Tem muita gente idiota no mundo, mano. Enfim. Aí, voltando para o início do capítulo. Nós tivemos a conversa, né? Entre Killorn e Mare. Gente, o Killorn basicamente confessou o amor dele pela Mare. E eu não tava esperando por isso. Eu não tava esperando nem a reação, porque assim, foi rápido demais. Eu não tava esperando a reação da Mare desse nível também. Tipo, não, ele é meu irmão, não sei o quê, você faz parte da minha família. Eu nunca pensei em você dessa forma. Tipo, até a Katniss tinha mais ou menos essa ideia, né, de que. Mas a Katniss era um pouquinho diferente. A Katniss não era porque ela não queria. Era porque ela simplesmente não acreditava. Ela só fica, ah, tá, tem esse ser humano aqui. Tipo, não faz diferença se ele quer ou não. Tipo, ele é meu amigo, assim. Eu nem passa pela minha cabeça que ele um dia iria gostar de mim. Não, passa isso pela minha cabeça. Ele é simplesmente meu amigo, é só isso. Aí quando aconteceu, ficou, opa, peraí, como assim? Então, tipo, a Katniss era assim. Com a Mare, não. A Mare, tipo, ela simplesmente não quis, ela não queria, ela isso não. Seria, tipo, aceitação. Até quando ela pensou, ah, eu casaria com ele, teria filhos, não sei o quê, teria uma vida feliz. Mas não era uma vida, tipo, de amor, não seria um casamento de amor. Seria um casamento simplesmente porque ele tava ali. Porque ele já fazia parte da família dela. Ela não amava ele. Ela não ama ele dessa forma. Isso foi interessante. Isso foi bem interessante. Tipo, essa visão da Mare quanto ao Killorn. Eu ainda acho que eles vão dar uns pegas em algum dos livros. Mas, assim,
É, nesse atual momento foi tipo, foi tão broxante. Foi tão broxante que, tipo, mano, você chutou o garoto enquanto ele tava caído, basicamente. Eu senti uma dor pelo Killorn, que eu fiquei. Que eu já não shippava eles, né? Eu já tinha uma. Eu falei isso pra vocês, que eu não shippo eles dois. Eu realmente não shippo eles dois. É justamente o que a Mer disse, eles são basicamente irmãos. Tudo bem que quando a Selena tava conversando com o Cal, eu também falei, mano, esse amor deles é mais de irmão. E aí, quando eles começaram a se pegar, tá bom, para de pegar seu irmão, que tá delicioso esse negócio aí, continua. Mas aqui, tipo, não sei, é que assim, eu sou cadela para quem demonstra afeto. Começou a demonstrar afeto, eu fico ok, pode, eu permito. Começou a tratar bem, eu fico ok, tudo bem, pode me dar carinho. Então, eu sou esse tipo de pessoa, eu não sou muito difícil. Eu sou muito trouxa, mas então. Eu sou um ser humano que shippa todo mundo com todo mundo. Então, a partir do momento. Se em algum momento do livro, que eu ainda acho que vai acontecer, se em algum momento do livro eles começarem a se pegar também. Eu vou ficar tipo, ok, eu permito, eu aceito. Nesse atual momento, eu aceito. Mas, sei lá, tipo. É como quando aconteceu com. Eu tô dando vários spoilers aqui de Trono de Vidro, quem não ouviu ainda, sinto muito. É como quando aconteceu com Cal e a outra menina lá que eu esqueci o nome. Nezrin? Acho que era Nezrin, enfim. Eu não tava aceitando eles dois, né? Tipo, tava tipo, até que é bom, mas não é tão bom. Tipo, era uma coisa assim que eu aceitava, mas não era o par perfeito. Era aquilo que, tipo, essa namorada é meio a bunda. Quando você olha pra um. Quando você tem sua melhor amiga e ele tá namorando um cara meio que, pô. Só que você tem que aceitar porque ela claramente gosta dele e você não quer magoar ela. E você só fica, tá bom, amiga, eu aceito esse seu romance meia boca. Então, era mais ou menos assim. Então, eu sinto que Killorn e Mare seria mais ou menos esse romance meia-boca que teria que acontecer só pra ela realmente saber que não tem nada ali. E porque o Killorn vai insistir e aí ela vai ficar com ele só por causa disso, porque ele tá insistindo, porque ele é um cachorrinho abandonado e ela vai ter que tomar conta dele. Como ela tá tomando conta desde sempre. Eu sinto que talvez isso aconteça. Pode não acontecer, porque isso é clichê, de novo, isso é clichê. É, mas. E de novo, adoro clichês. Amo clichês. Se isso acontecer, não vou reclamar. Adoro, acho incrível, acho ótimo, maravilhoso. Mas assim, não vai ser tão atrativo, né? E eu ainda tô esperando alguma coisa maior acontecer. Porque por enquanto realmente, tipo, eu vou falar isso, mas não é necessariamente nesse nível que eu quero dizer. Tipo, nada aconteceu, mas aconteceu, sabe? Só que nada grandioso aconteceu. Nada que eu fico tipo, caralho, não acredito que isso aconteceu. Nada nesse nível ainda aconteceu. Nesse livro, pelo menos. No outro aconteceu isso pelo menos umas 5 vezes. Ai, céus. Aí nós tivemos essa conversa. Entre o Killorn e a Mare. Tipo, foi um pouquinho triste. Esse ódio que o Killorn sente pelo Cal também, pelos todos os prateados, também foi meio que. Eu consigo compreender, né? Tipo, quando você vive, tem uma vida inteira acreditando numa coisa e no final das contas você é mostrado diferente, é difícil você acreditar. A própria Mer não acreditou. Ela viu, né? Ela viu os outros personagens. Ela ficou tipo, porra, eles são humanos, eles têm problemas, eles são frágeis. Mesmo eles tendo poderes, eles não são isso. Eles não são tudo isso que eles se dizem. Eles são deuses, mas eles também não são demônios. Eles são apenas humanos. São como nós. É gente como a gente. Isso eu gostei. E aí, eu também achei super fofo. Tipo, o Cal sendo professorzinho, né? E todas as crianças indo atrás dele, tipo, pedindo mais aula, pedindo ajuda, tudo mais. E os adultos meio que observando. E ficam, tá, tudo bem, talvez ele não seja tão ruim assim. E eu só fiquei, ó, oh, que gracinha, tô adorando isso. E engraçado foi a Nene, né? Tipo, adorei isso também. Ela dançando no acampamento como Elara. Gente, eu achei isso fantástico. Isso, cara, se esse livro fosse transformado num filme, eu ia super querer ter visto isso. Porque, ai, fantástico, enfim. E aí nós ainda tivemos nessa questão de. deles buscando sangue novos, ainda não falou pra gente quantos são. E eu só tô, tipo, tem 25 por enquanto. Falou pra gente alguns. Teve o Lufer, que é o menininho que rouba a vida, alguma coisa assim. E nós tivemos a Nene, nós tivemos o Nyx, nós tivemos a Ada e essa Kiffa. Falou só desses quatro. Obviamente não dá pra falar sobre todos, né? Porque são pessoas demais, então, tipo, fica meio que complexo. Quando você cria um mundo onde basicamente todo mundo tem um poder diferente, fica um tanto quanto complicado você trazer tantos poderes. Eu sei disso, eu fiz isso no meu livro, Pandora, caso alguém queira saber o nome do meu livro. Tá nas lojas virtuais Amazon e na Editora Viseu. E se vocês quiserem comprar, tiverem um exemplar com vocês. Então é complexo quando você cria um universo onde cada pessoa é única, cada pessoa tem um poder específico. É complexo. Eu realmente consigo compreender isso. Mas eu acho que eu talvez tenha feito um trabalho melhor do que ela. Eu não falei isso, tipo, em voz alta. Ninguém ouviu que eu disse isso. Ninguém ouviu. Nossa, eu tô sendo muito arrogante quando. Caralho, não esquece que eu disse. Eu fui extremamente arrogante. Mas tem que vender meu peixe, né? E não que seja ruim, de novo, não que seja ruim. Mas, sei lá, eu sinto que ela talvez esteja. Não sei, não sei, não sei nem se eu posso dizer isso. Não sei nem se eu posso dizer que o meu foi melhor que dela mesmo. Eu tendo dito isso, extremamente arrogante da minha parte, eu sei. Mas, sei lá, gente. Enfim. E teve mais outra parte aqui que eu queria falar sobre. Ah, sim. Eu achei super engraçado, né? Deles saberem. Não engraçado, né? Mas eu achei super legal, né? Interessante. Deles saberem onde é que o Maven tá indo. Pela turnê da coroação dele. E eu achei isso tipo, porra. Ok, ao mesmo tempo que é legal isso que você esteja fazendo, tipo, não legal, né? Mas tipo. Ao mesmo tempo que. Seja uma. Qual o nome? Uma desculpa apropriada para você ir matar as pessoas. Ao mesmo tempo, não é muito muito silencioso, sabe? Você tá basicamente gritando aos quatro cantos onde é que você tá e quem que você tá matando. E ao mesmo tempo que isso para mim não me parecia inteligente, depois quando eu li, né, o final falando que tipo, ah, não, porque ele quer a Mer de volta e ele tá fazendo isso para meio que chamar a atenção mesmo, eu fiquei, ah, ok, então realmente faz sentido. Porque, assim, ele conseguiu manter o segredo dele ter ido até Harbor Bay e ter matado o Willow? Willow? Will? Enfim, é o garotinho lá. Então, assim. E aí agora ele tá basicamente gritando: tô aqui, tô aqui, tô aqui! Isso eu achei tipo, mano, como assim? Eu achei uma sacada meio que burra dele. E ainda é tipo, ele tá tá apostando, né? Ele tá apostando que a Mare vai lá tentar impedi-lo ou que ela vai lá e diga chega, parou, não quero mais. Ele tá apostando alto. Uma aposta meio burra, se você me perguntar, tipo, tá, você tá indo num canto, mas enquanto você tá num canto, ela pode ir para cinco outros cantos, sabe? Você não tem muito essa liberdade, você tem que literalmente estar ali, porque você é o fucking rei. Você não tem muito aonde ir, você não tem muito aonde correr. Você tem uma imagem que você precisa manter. Até porque você não pode simplesmente anunciar para as pessoas que você tá chacinando vermelhos. Não funciona assim, tipo, mandar para uma guerra? Ok, não tá ok, mas assim, no livro tá ok. Chacinar a sangue frio simplesmente porque é diferente? Não, não, não. Não dá, não, assim, não é assim que funciona. Não, aí o pessoal ia começar com uma revolta. Então, assim. Mas eu tô gostando do caminho que o livro tá tomando. Eu realmente estou gostando desse caminho que ele está tomando. Mas ainda estou curiosa para saber exatamente que caminho é esse. Porque ele tá tomando, tipo, ele ainda tá no mesmo caminho. Mas eu estou curiosa em saber o que que mais tem a oferecer. Porque eu não tenho tanta noção assim do que mais pode acontecer. Ainda mais com o futuro do reinado, né? Porque assim, ninguém vai aceitar o Kael de volta pro trono. Não tem como isso acontecer. Então, quem é que vai tomar a coroa? Tipo, uma outra família toma a coroa? Os prateados vão continuar no poder? Como é que vai funcionar isso? O que que vai acontecer? Como que isso vai funcionar? Esta é a grande questão. Ai, gente. Então, acho que é isso. O próximo episódio, o próximo capítulo, ele vai ser de um capítulo só. Ele é um capítulo menor. Mas ele, ao mesmo tempo, ele vai ser grande. Então, assim, eu queria ter lido ele aqui também, mas eu também falei pra cacete nesse único capítulo. Então, eu acho que foi uma boa ideia eu não ter lido o próximo capítulo. Mas, enfim, a gente se fala, né, na próxima vez. Porque eu não sei o que que vai acontecer. Ai, gente, a Victoria Vergara, ela escreve de uma forma que eu não tenho noção do que vai acontecer. É impressionante, essa mulher é impressionante. Ela dá umas curvas assim que eu fico tipo, porra, como assim isso aconteceu? Mas eu tô curiosa e eu quero mais romance. O que é isso talvez seja uma coisa que esteja me incomodando, tipo, nos livros dela. Não tem romance suficiente. No Trono de Vidro tinha muito romance e eu tô sentindo falta de um vucu-vucu, gente. Eu tô sentindo falta de um vucu-vucu, meu povo. Não precisa nem ser de um vucu-vucu bom. Pode ser de um vucu-vucu de pouco, sabe? Pode ser um vucu-vucu de roupa. Pode ser um vucu-vucu só de beijo. Não precisa de um vucu-vucu completo. Mas pode ter um vucu-vucuzinho. E não tem o suficiente nesse diabo desse livro ou dessa saga. Ou pelo menos nesse livro e no último livro também não tinham. Eu estou necessitada de romance, meu povo. Cadê meu romance? Cadê meus chips? E a Sarah J. Maas, ela era boa em escrever romance, hein? Puta que me pariu. Eu gosto de romance. Eu gosto de hot. Eu tenho um pequeno problema com água com açúcar. Eu fico tipo, oh. Eu acho enjoativo. Tipo, eu não tenho paciência pra esse tipo de coisa. Eu sou mais tipo, quer ou não quer? Vai ou não vai? Ótimo. Eu não tenho paciência, mas é fofo. Eu quero uma água com açúcar. Eu quero algum açúcar, pelo amor de Deus. Eu quero alguma coisa, quero pimenta, quero açúcar, quero alguma coisa, quero mel, quero ostra, quero ovo de codorna. Se vocês não sabem, ostra e ovo de codorna aparentemente são afrodisíacos. Não me pergunte por quê, mas são afrodisíacos. Mas enfim. E nesse livro não tem. É isso que eu tô sentindo falta. Tá aqui o mistério. Eu tô sentindo falta de romance. Porque o romance do Cal com a Mare não tá realmente acontecendo. Aquele único momento que teve. O único momento que realmente teve romance foi o melhor capítulo para mim. É disso que eu tô sentindo falta. Tô sentindo falta de romance. Tô sentindo falta daquele toque. Tô sentindo falta dos olhares. Tô sentindo falta dos beijos. Tô sentindo falta desses pequenos momentos assim. E não tá tendo o suficiente para mim. Eu quero mais. Victoria Everard, tu trate de escrever mais romance, pelo amor de Deus. Então tá fazendo falta. Tá fazendo falta para minha pessoa, para mim, para o meu ser romântico. Eu estou necessitando disso. Enfim. Agora eu tô surpresa com isso de. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto de romance assim. Mas é real, é realmente real. Eu gosto de romance. E eu tô sentindo falta. E eu preciso de mais química entre alguns personagens, porque tá faltando isso também. E eu não tô tendo mais aquele. Porque com a Sarah J. Maas você tinha muito personagem. E tinha muito personagem do qual você podia formar casal. E eu tava desesperada com os casais, eu tava tipo, caralho, esses casais estão maravilhosos. Então eu tava muito feliz com isso. Nesse eu não tô. Não tem casal, só tem a Mare. Só tem a Mare. E eu só tô tipo. E a Mare é uma ameba. Não, dá pra fazer muito casal com ela. Tipo, não tem muito. Só tem o Cal e o Killorn, mas o Killorn é tipo. Bah, não dá pra fazer com ele. Precisamos de umas mulheres nessa porra desse livro. Que nós só temos a Farley. E pior que eu shippo Farley com Cal. Eu também tô shippando um pouquinho a Farley com Shade. Então nós temos isso também. Preciso de alguém pro Killorn. No Killorn, por enquanto, tá sem ninguém. Ah, peraí, tem a Dissa. Mas a Dissa não tá aí. Ah, porra. Aí fica difícil também, né, Victoria Everard? Mas, enfim. É isso que eu tenho para falar nesse momento. Esse meu surto de eu quero romance no final. Deve ter pegado algumas pessoas desprevenidas, mas enfim. Eu espero que vocês estejam gostando do livro, espero que vocês estejam gostando da saga, espero que vocês estejam curtindo os meus comentários. Se vocês tiverem, por favor, compartilhem com as pessoas, compartilhem com seus amigos, com seus alunos também. Eu acredito que isso daqui seja bom para ajudar os alunos a conhecer e a entrar na leitura, se alguém aqui for professor, para a família, para desconhecido. Posta no Instagram, posta no Facebook. Se vocês postarem nos stories do Instagram, Ana Brocanello, quem quiser me seguir, eu sempre vou lá e compartilho também. Eu sempre fico super feliz. Eu fico tão feliz que eu compartilho também, que eu fico tipo, ah, meu Deus, alguém está me ouvindo. Eu fico muito feliz. É muito engraçado que sempre acontece. Tipo, eu vejo, eu fico super feliz, eu fico tipo, ah, meu Deus, é um ser humano que eu não conheço, tá me ouvindo. Então, muito obrigada, seres humanos que eu não conheço, que estão me ouvindo. Eu fico realmente feliz com vocês me ouvindo. Vocês conseguem me fazer ficar aqui fazendo comentários loucos e eu não me sinto tão sozinha, mesmo eu estando sozinha aqui com os meus dois felinos dormindo na minha cama. Mas enfim, espero que vocês curtam os meus surtos. E é isso, gente. Sim, o Brocanello tem dois L's, tá, gente? L de Lamborghini, eu sempre aviso, em todo episódio eu sempre aviso que tem dois L's, porque vai que, né? Então, é isso, galera. Muito, muito, muito obrigado por terem ouvido esse episódio, muito obrigado por terem aparecido, muito obrigado pelo apoio de vocês, pelas mensagens, pelos compartilhamentos, por tudo que vocês estão fazendo. Eu realmente fico super feliz com isso. Até a próxima, beijinhos e tchau, tchau.